médio.
Nunca teve amigo. Caralhinhos voadores.
You're strange when you're strange.
Começamos mais um Papo Loki, eu sou o João Magalha e comigo está o Rafael Chino.
Oi, eu vou decepcionar todo mundo.
Aqui é o Faiza.
Eu não sei o que eu vou dizer sobre esse filme ainda.
E Marta Ponto.
Eu tô com raiva de homens, talvez o Doutor Estranho sofra as consequências.
Bom, e no programa de hoje nós vamos finalmente falar sobre o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura.
E muita coisa que eu não gostei desse filme é porque eu achei que foi Zack Snyder demais.
Zack Snyder?
Os monstros da parada da do livro lá é Zack Snyder
tá.
Purinho.
Pô, eu queria monstros mais assustadores também. Achei aqueles monstros muito fraquinho. Inclusive, tô só soltando um play aqui que eu vou comentando e falando com vocês e vendo filme pra eu me lembrar dos porra, os monstros fracos pra caramba, os monstros com cara de fraco. Você quer um serviço bem feito, Feiticeira Escarlate? Se ela tivesse ido primeiro atrás dessa menina, ela já tinha pego essa menina. Outra coisa.
Ela fala que é um ato de... que é ela sendo...
um ato de misericórdia.
É.
Eu acho que ela podia, assim, sentar com todo mundo ali no lugar, no Sanctum, no...
Camartage.
Camartage. Faz uma reunião. Fala assim, garota, eu não quero catar teu poder, não. Vamos fazer o seguinte?
O problema é que ela queria, aquela idiota. Ela queria
não,
matar a garota.
Sei. Mas olha só, mas ela podia sentar e conversar. Se fosse eu, sentar e conversar, falava assim, garota, me manda para uma realidade em que eu sou mãe dos meus moleques, para eu conversar comigo mesma, para eu ver se a outra eu quer vir para esse universo. E eu fico lá com os meus moleques e fica todo mundo bem.
Mas dá para fazer até melhor. Dá para falar, me manda para o universo, que eu sou mãe dos meus moleques, que eu morri.
Perfeito.
A tua explanação já me veio um dos pontos que eu queria comentar daqui a pouco. A loucura da Feiticeira Escarlate, para mim, foi muito mal feita.
Foi mal construída, né?
Foi mesmo, isso é verdade. Isso é sobre
eu acho que foi bem construída, mas foi mal demonstrada.
Não parecia que ela era louca, né? Parecia que ela tava má mesmo, só.
Isso. Mas a gente saiu de WandaVision com um conceito tão bonito dela. Sofreu pra caralho e tal. Constrói isso melhor, assim, tipo, de... sabe?
É que a parada que eles querem mostrar no filme é que ela foi corrompida pelo Darkhold. Por isso que ela termina o WandaVision meio que arrependida ali e, tipo, aprendendo alguma lição. E é por isso que no Doutor Estranho ela tá corrompida pelo Darkhold. Mas aí eu concordo que realmente essa corrupção aí pelo Darkhold ficou meio perdida ali. Não passou muito isso, não. Parece que ela é só uma mulher malvada mesmo.
E eu adoro ela mãe dos moleques, sabe? Eles têm uma relação tão bonitinha.
Bonita mesmo.
Pô, eu achei muito do caralho a vibe assim, tipo, porra, eu estou sendo benevolente, eu estou sendo, uhum, sabe? Isso sou eu sendo sensata. Pô, ela atacar a menina com lágrima nos olhos. Eu achei isso muito do caralho. Mas eles não conseguiram construir pra mim que é o livro e não que ela tá maluca, tá ligado? Parece que ela só surtou. Parece só que ela entrou numa vibe tipo, cara, parece que o livro foda-se, sacou? Não parece que o livro fez alguma coisa com ela. Parece que ela ficou doida.
Sim. Colocar o livro sussurrando alguma coisa pra ela, né, e tal, ela ouvindo as vozes do livro, sei lá, alguma coisa.
Aham, exato.
Que acaba te deixando mais com raiva dela do que tu entendendo que ela foi corrompida, né? Eu passei vários momentos do filme xingando ela, né? Tipo, caralho, tu não tem filho, mulher, porra, para de encher o saco da galera,
não,
filho, porra, sossega, caralho.
Essa parada aí, tipo assim, você não tem filho, você criou eles com magia. É o que as mães fazem. Menina, não é mesmo. Não é assim. Ela faltou a primeira aula básica da quarta série ali. Entendeu? Que é na quarta série que a gente aprende que os homens têm...
pênis e as meninas têm vagina.
E que aí eles fazem amor.
A sementinha do homem é plantar.
Deve ser doideira, imagina. Que tu tem uma gravidez psicológica e, pô, do nada, o livro sussurra no teu ouvido. Porra, o choro da criança que tu não teve na gravidez psicológica.
Sim.
Pô, tu ia ficar piroca na cabeça.
Mas olha só.
Agora, só perguntando. Eu tenho uma pergunta. Desculpa, gente. Isso é muito importante. Desculpa interromper vocês. É muito comum ver pinte tendo gravidez psicológica. Será que é por isso que eles são tão raivosos?
talvez.
Pode ser, eu não sabia dessa informação, mas pode ser.
Tô preocupada agora.
Assim, eu gosto muito da Wanda, eu gosto muito do Doutor Estranho. E aí, quando eu gosto muito dos personagens, alguém faz um filme com os dois, eu faço o quê? Passo vários panos sem me dar conta. Não tô nem aí, eu começo a passação de pano. Ah, porque ela parece ruim, mas quem é que não fica ruim se você se dá conta que você não tem teus filhos, teu marido morreu? E qualquer um fica ruim. Qualquer um surta, qualquer um que é um Darkhold. É assim que eu entendi.
Eu acho que até a raiva que ela sentiu... Porra, aquela frase que ela falou pra ele foi top. Que ela vira pra ele e fala assim, cara, eu abri um buraco na cabeça do homem que eu amava. Uhum. Pra não rolar esse negócio de joia do infinito, você entregou a joia.
Não me veio a falar sobre sacrifícios, né?
Exatamente. Ali foi, porra, top e tal. Mas eu acho que eles focaram muito no correr atrás dessa menina, que essa menina pentelha pra caralho. Eu odiei essa garota.
Ah, eu gostei dela.
Porra, eu acho a menina chata pra caralho. Ali, logo no início do filme, cara, ela fala assim, eu não controlo os meus poderes, eu não sei controlar e não sei o que eles estão. Tem o polvo gigante de um olho só correndo atrás dela na cidade. Aí a capinha tá presa, o polvo lançou uma moto, a capa tá presa. Aí o Doutor Estranho foi lançado lá pra puta que pariu, tá meio que desacordado e o polvo tá indo atrás dele. Ela dá um pisão... Ela tá em cima lá no prédio, né? Ela dá um pisão no negócio, aí faz uma estrelinha, a parada quebra e cai e atinge o monstro. Aí, gente, como é que você não controla os seus poderes, vagabunda? Controla. Você deu um pisão no negócio. Você queria atingir o monstro soltando um pedaço de concreto, você deu um pisão, o negócio soltou, caiu no monstro. Como é que você não controla?
Ela fala, eu só consigo fazer as coisas quando eu tô com muito medo.
Não, mas o que eles dão a entender é quando abre a estrela gigante, ela é sugada pra um outro universo. Mas não, Mar. Naquela situação não foi isso que aconteceu. Soltou um pedaço do concreto em formato de estrela e caiu no monstro, eu vi.
Os olhos que essa terra há de comer.
Ninguém me contou.
Eu vi. Essa menina, fajuta ela, tava contando mentira, entendeu? Ela controla essa porra desses poderes.
Pô, eu também não comprei muita vibe dessa mina, não, mané. Confesso que eu tô com a Raquel nessa. Porra, porque assim, caralho, ela... eu não controlo meu poder. Pô, e tu tentou? Pô, não tem uma ceninha dela fazendo a cena e soltando um peidinho.
Ô, gente, porra, a menina quando era criança... Eu tô muito envolvida afetivamente, não consigo. A menina quando era criança...
Você se apaixona muito por crianças latinas, Marta.
Gente, a criança tava ali, abriu um portal, perdeu as mães dela e ficou vivendo de universo em universo perdida.
Mas aí não tem uma ceninha assim... Pô, ela visitou... Pô, Marta, ela visitou 72 universos. Essa mina sentiu medo 72 vezes.
Ou mais.
Ela não conseguiu encontrar nenhuma versão dela que controlava os poderes, não?
Não tinha outra versão dela.
Não tem outra versão dela.
Ela não sonha.
Ela é única.
Ela é única, gente.
É porque... É isso que eu falo. Eu acho que o filme é mal construído. Pô, dá pra entender que ela depois... ela tá com medo. Mas porra, caralho... Me mostra isso, porque toda hora fica assim, eu não controlo meus poderes. O Doutor Estranho me protege. E aí eu fiquei puto, aí eu fiquei mais puto ainda. Porque ela, o outro Doutor Estranho tenta sugar o poder dela. Esse Doutor Estranho não faz nada demais. Pô, convenhamos. Ele não faz nenhum grande sacrifício. E ela já, mas esse é bom. Esse
e é ele não é nem o Mago Supremo.
É verdade.
Exato. E ainda destrói. Puta, isso eu fiquei injuriado. Isso aqui é um puta que pariu. Porra, o que, que é apresentado em todos os filmes? O Wong é o Nerdola. É, porra, a vitória do Nerdola, que é o Nerdola que, porra, manda as magias maneiro, virou Mago Supremo, sacou? Porra, aí me bota o Wong, do nada falou assim... Doutor Estranho, você vai ter que tomar os poderes dela. Não, velho, o Wong não falaria isso. Tipo, do nada ele tira essa que ele vai ter que sugar os poderes dela e ele... não vou fazer isso, eu sou o superior. Porra, toma no cu, peroi. ele é o cara que fala assim... Porra, Strange, tu tá fazendo merda, irmão.
Eu não quero sair daqui com esse filme destruído pra mim.
Só tô começando.
Eu não tô feliz.
O que eu senti disso tudo, pô, eu achei assim, a parte do terror, foda. As machias, foda. Só machia foda. Porra, só magicão bolado, só carta embaralhada na tua cara. Pô, mas eu senti que a sensação que eu tive... É que ninguém viu os filmes anteriores, sacou? Parece que fica tudo meio, porra, o cara é um mago, que ele vira mago porque a mão dele treme. Porque ele era um cirurgião foda, a mão dele treme. Há um maluco que é aprisionado com uma parada que prende a magia dele, não tem nem uma mãozinha tremendo, e a mão dele tá quebradinha, porque a mulher tira a fotografia da mão dele. Tira a foto de Chernobyl da mão dele. Ele ganha no soco! Pô, ele tem a mão ruim... E ele ganha no soco do outro maluco.
Eu não percebi isso dessas vezes, não. Eu fui perceber essa parada da mão no final, quando ele conserta o relógio. Que no final ele tá trocando as peças do relógio ali. Na moralzinha, pô, se tu tem a mãozinha tremendo, trocar peça de relógio é difícil pra caralho, meu irmão. Porra, caralho. E agora eu não tinha me atentado pra vocês pararem. Mas, porra, se a tua mão tá toda cheia de tortinha ali, cheia de fratura, dar um soco em alguém deve ser um tanto quanto problemático. Posso falar um negócio?
Já peguei meu pano aqui e já tenho desculpa. A desculpa é a seguinte: o cara é mágico, ele fez magia e consertou a mãozinha dele.
Mas ele tava com a algema que tira magia.
Ah, já tinha feito magia antes, ele se curou antes.
Mas a mulher tirou foto da mão dele.
Ah, foda-se, Chana. Foto da mão dela,
eu não lembro dessa foto da mão dele. Quando ele chega lá no universo dos Illuminati, lá, a mulher tira um raio-x da mão dele lá e, tá, e mostra que, tipo, ah, olha como é diferente. Doutor Estranho aqui tinha fratura pra um lado e da sua mão, é a fratura tá tortinha pro outro lado.
Que inferno, meu Deus!
Gente, esses Illuminati.
Não, esses Illuminati aí, caralho.
Achei uma merda, os Illuminati.
É muito foda você ver a cena de apresentação dos Illuminati. É muito foda. Quando vai aparecendo ali todo mundo. É verdade. E, porra, aparece lá o cara da série dos Inumanos que ninguém queria ver de novo, aquele cara, pra lembrar daquela série dos Inumanos, mas ele tá lá, o Raio Negro. Aí aparece a amiga velha lá da Capitã Marvel, como a Capitã Marvel daquele universo. Muito foda. Aparece o John Krasinski, que a internet inteira tava pedindo pra, porra, ser o Senhor Fantástico, como o Senhor Fantástico. O cinema foi a loucura nesse momento.
Ah, é? A internet tava pedindo pra ele ser o Senhor Fantástico, eu acho que ele não tem nada de Senhor Fantástico.
Tem um monte de montagem dele antes do filme estrear, tem um monte de montagem dele pela internet, dele como Senhor Fantástico.
Que merda.
Eu gostei porque eu particularmente gosto muito desse ator.
Mais do que vocês são capazes de pensar.
Assim, pô, o homem mais inteligente do mundo. Dá um soquinho elástico numa bruxa, é foda, hein?
É foda, é foda. E outra, ele entrega.
Exatamente.
Ele entrega a maior arma que eles têm, dando dica pra ela, sacou? Tipo, Wanda, a parada é o seguinte: esse maluco aqui do meu lado é o Raio Negro. Se ele espirrar, se ele fizer um beatbox aqui agora, acabou, filha.
Ele foi bem literal, né? Se ele abrir a boca, você morre. Aí ela vai e fala, que boca.
Porra, o cara entrega a maior arma que eles têm, assim, na facilidade, tá ligado?
E aí já tá implícito. Que inteligência.
É muita burrice, é muita burrice. A Capitã Carter, que, porra, adora a Capitã Carter, desde o What If, eu acho ela um dos melhores personagens que tem no What If inteiro. E, porra, quando aparece o Professor Xavier, não tem como não dar o coração, não dar uma disparadinha, né?
Gente,
ele entra na cadeirinha e toca um... Tu fala, porra, era isso aí.
E aquela cadeirinha...
Porra, isso daí estragou minha experiência cinematográfica, porque só tinha adolescente lá, quando eu fiz o filme, eu fui na pré-estreia, e eles não sabiam quem era aquele homem. Caralho. E eles ficaram gritando que ele era o velho da lancha, gente. Eu fiquei muito mal, cara.
Caralho. O dia que a gente foi ver, tinha um moleque sentado atrás da gente que achava que trabalhava pro Omelete, tava lá cheio de teoria.
Tinha um filho da puta na minha frente. Inclusive, vou deixar aqui o disclaimer: se você está na porra do cinema, você tem mais de 1,40 m, você não bota a merda da tua mão em cima da tua cabeça. As pessoas atrás de você não vão enxergar, seus cuzão. Não quero saber se tá em fileira, se tá em diagonal, como é a composição da cadeira. Não é pra fazer isso. Não é pra fazer isso.
E o cinema do Bauhaus, ele é meio baixo, né?
É tudo meio que na mesma linha ali.
O cara levantava a mão o tempo inteiro, ele ficava com o braço inteiro em cima de mim. Em cima de mim, visão. Eu cutuquei o cara sem zoeira umas 7 vezes. Da primeira vez eu falei, você pode abaixar o braço, por favor, eu não tô conseguindo ver. Ele abaixou. Da segunda vez eu botei a mãozinha no ombro dele. Da terceira vez eu botei a mãozinha no ombro dele. Na quarta vez eu botei a mãozinha no ombro dele. E assim eu fui o filme inteiro botando a mãozinha no ombro dele, que eu já sabia que ele tinha que fazer.
Porra, caralho!
Exato, porra, caralho.
Por isso que tu gostou do filme, tu ficou puta com o cara, que tu tava vendo o filme era bom,
pô. Enfim, eu não tava preparado pra ver essa galera toda morrendo ali, não, tá? São personagens que eu gosto bastante ali, vai, da Capitã,
uhum.
A Capitã Carter sendo cortada no meio ali daquele jeito, o Professor Xavier morrendo lá na cadeirinha dele, não tava esperando por isso, não, tá? Não era o que eu queria.
O que eu acho que me chocou mesmo, que me deixou chateada, foi o professor Xavier, que eu acho um desrespeito matar o professor Xavier.
Bater idoso, né?
Exatamente, tá errado. Deficiente, idoso. O melhor mutante no mundo. Foda-se, ele representa tudo que eu mais gosto da Marvel. Aquele, tá representado ali.
E a gente. E o professor Xavier tem uma parada que a gente se apegou mais a ele, que é o professor Xavier velha caço do Logan, né?
Sim.
Que ele tá ali todo fudidinho e tal. E, pô, aquele ali, tu se apega. Se tu não se apegou ao professor Xavier antes, no Logan tu se apega pra caralho ao professor Xavier. E foi a última vez que a gente viu esse professor Xavier velho, né?
E parece.
E aí tu vê ele voltar ali. Na cadeirinha clássica dele, pô, sábio, dando conselhos ali pro Doutor Estranho e tal, pra morrer pra Wanda ali, foi, pô, aperta o coração.
Né? Doeu meu coração. E, cara, e ele é igual o professor Xavier do desenho animado. Olha pra ele, você olha pro desenho animado, você fala, é o mesmo cara. Tiraram ele de vi, botaram ele no live action perfeitamente. Foi a magia que fez isso que aconteceu. Aí vai a Wanda, respeita tudo, e não pode matar a Feiticeira Escarlate, ele não. Aí eu fiquei chateada. De resto, eu acho que merecia morrer pela arrogância.
Pô, esse arco e tal dos Illuminati, pô, ele é todo meio estranho.
É.
Pô, chega o Strange lá, pô, o cara já envenena o maluco. Aí show, beleza. Porra, show, os caras tão estranhos aqui. Aí, pô, chega os caras lá pra falar com ele, pô, todo mundo de risadinha, todo mundo de tiração. Eu, porra, peraí, acho que o clima não é bem esse, né? Tipo, os caras assim, tipo, pô, eles são os caras que tomam decisão difícil, são herói, e tão aqui cheio de pompa, todo...
Debochado, né?
É, aí, porra, não, beleza, show. Tô comprando. Aí ele tá falando assim, pô, irmão, tua mulher que tá vindo aí, que, pô, ela é braba, ela é estranha. A gente pode cuidar dela.
Uhum.
Pô, e todo mundo começa a morrer. Aí o cara fica lá, eu vou te matar, hein, Strange? Vou dar meu voto, hein? Porra! E fica os caras morrendo e ele foda-se.
Não, ainda teve isso, foi um por um.
É, então, essa aí eu tenho uma informação aqui que eu descobri há pouquíssimo tempo. Eles não gravaram juntos, eles foram gravar um por um. Os atores nunca estiveram juntos ali no set, sacou? O motivo eu não sei. Mas eles gravaram um por um. E é tanto que eles não conversam muito entre si, não tem uma discussão, um tá falando e o outro interrompe e começa a falar em cima. É porque eles não estavam ali, eles gravaram separadinho e depois juntou todo
mundo. Ficou só um monte de frase de efeito.
Exato.
Não gosto dos cortes de uma cena pra outra desse diretor.
Pô, eu gosto.
Tem umas cenas que fecham assim com um buraco, sabe? Tipo assim, vai fechando um buraco preto. Aí eu, porra, isso daí é muito primário, pô.
Acho que essas paradas eu gosto muito porque dão um efeito... afetivo de antigamente, sabe? Retrô.
Eu gosto porque eu gosto do Sam Raimi.
Eu gostei da direção estética do filme, isso eu gostei. Apesar de eu não ter gostado muito da parte das notas que geram amor.
Pô, achei maneiríssimo.
Que notas?
Quando eles lutam lá, o Doutor Estranho do bem contra o Doutor Estranho do mal lá no finalzinho.
Ah, puta que pariu. Eu não entendi isso, não. Porque eles eram cirurgiões, né? Eles não eram músicos, né? Não é isso?
Exato, exato.
É, eles não eram músicos. Se eles fossem pianistas, eu ia entender. O que que significou aquilo?
É, nada. É só, tipo, ah, olha que maneiro os efeitos que a gente vai fazer aqui.
Eu não achei, tipo, uau. Achei, ah, caralho, notas.
Se eles tivessem jogado bisturis uns no outro, assim, tal, eu falo, pô, beleza, agora...
Eu achei maneiro, porque tem uma parada que o Caruso fala muito, que é o rolê da inventividade na hora das lutas, tá ligado? Porque geralmente você vai ver uma luta entre um personagem poderoso e outro personagem poderoso, eles só saem no soco, soltam um raiozinho ali, outro raiozinho aqui e vai embora. E é esse o rolê mesmo. Mas esse tipo de inventividade, assim, do cara atacar com as notas que estavam ali, é uma parada maneira de você ver, sei lá, uma magia diferente. Porque uma parada que me desagrada muito no primeiro Doutor Estranho é que a magia é tudo muito igual. Eles só ficam lá rodando e soltando faísca e criando círculos em laranja. Esse segundo filme do Doutor Estranho, eu acho que eles deram uma ousada maior, assim, nas magias que eles usam ali.
Sim, então. Não, pô, o ataque da Wanda, é Wanda ou Wanda?
Tanto faz, pode ser Wanda ou Wanda, do jeito que você preferir.
O ataque da Xanda ao templo, porra, aquilo ficou do caralho.
Sim.
Aquilo ficou irado. Que ela vai assim, porra, só morteiro foda. Aí do nada ela para assim, Se eu pegar a mente daquele molequinho ali.
É, que tá moscando ali.
Aquele ali, ó. Aquele ali, o estagiário ali. O mente fraca ali. Porra, isso eu achei maneiro, sacou? Porque, porra, ela é uma mina poderosa pra caralho. Isso é o momento que eu falei assim, caralho, ela é poderosa. E aquela cena da água, puta que pariu.
Aham. Aquela cena foi muito top. Ela saindo depois do negócio, né, e se contorcendo todo igual o boneco lá. Parecia a menina do Exorcista.
O que eu não gostei da cena das notas é que eu senti que no fim ele tava atacando com magia, sacou? Eu achei maneira a ideia da nota, só que eu senti falta de ser mais, assim, mais musical, sacou? Mais, assim, tipo, não ser ele tacando as notas do cara. Que eu falei, porra!
Pô, mas eu achei musical pra caralho. Eu gostei também, eu achei bem musical. Clima tenso, eu achei sonoplástico. Eu achei maneiro, eu gostei. Gostei bem.
Até. Vou mandar essa no Tinder, gato, você é muito sonoplástico.
E vocês acham que esse cara era o cara de What If ou não era? Esse Strange?
O corrompido?
É.
Eu acho que não.
Acho que não.
Eu também acho que não era.
A única que acha que sim, tenho certeza no meu coração que é. Eu vou perguntar pro cara.
Não, porque quando eu vi, ainda tinha umas diferenças entre esses dois. Entendeu? Entre o do What If e o do filme.
Ele tem meio que uma redenção, né? O do What If ali no final. Ele meio que deixa de ser um malvadão e fica, ah, vigia, tá bom. Eu vou fazer o teu trabalho aqui.
A gente tá falando de tempo, a gente não sabe qual tempo.
Mas, pô, e aí ele se redimiu, e aí depois, sei lá, na segunda temporada do Arif, ele aparece de novo, porque ele tá cumprindo um papel importante ali, pô, ele tá isolando o Ultron e o Killmonger, que estão querendo pegar lá a parada pra dominar a porra toda, é a magia dele que tá isolando esses dois. Então, ele, no Arif, em teoria, mesmo que ele não apareça nunca mais, ele tá responsável por manter esses dois isolados ali, naquela dimensão pequenininha que ele criou. Então, se ele morre no Doutor Estranho, pô, fudeu, sacou? E ele tá muito malvado ali no Doutor Estranho pra...
Ele não tinha tentáculos, tinha um monte de coisa, assim, né? Porque ele absorveu muitos seres... Nossa, aquele gnominho que ele absorveu me deixou muito mal.
Inclusive, eu achei doideira, né? Que é a primeira vez que eu vejo o Doutor Estranho usando esse lance de bicho nesse filme. Eu achei meio que uma referência a esse do Arif. Mas eu acho que é uma referência também, sacou?
Cara, eu acho que esse Arif tava ali. Eu acho que tem outro, tipo, ele tentando manipular o Strange, que eu gosto. Quando ele se liga que a Penny tá lá embaixo, sacou?
A Penny não.
Ah, como é que é o nome dela? Christine?
Ah, é que ele fala, né? Que ele não conseguiu ficar com a Christine, né?
Exato. E aí ele tá falando num tom, aí quando ele vê ela lá embaixo, ele muda o tom e começa a fazer, bom, então você me dá essa Christine que tá aqui embaixo. Era a grande obsessão do maluco lá do Orif, né?
É, mas eu acho que é uma parada que tem em comum entre os doutores estranhos do multiverso, assim, acho que nenhum deles consegue ficar com a Christine, e todos eles meio que em algum momento são corrompidos, ou pelo menos a grande maioria deles são corrompidos pelo Darkhold, né, que é uma parada que eles mostram ali no filme.
É, tanto é que ele fala pra ela, eu te amo em todas as realidades, mano.
Exato.
Pô, que lindo, né, que decoração.
Porra, caralho. Porra.
Até a Charlize Theron aparecer, né? Porque a Charlize Theron aparece no
Essa
final.
Essa chá é roxa.
E quem tá ligado sabe que ela é a Cleia, que é a esposa do Doutor Estranho.
Ih, caralho.
Mas olha só, outra coincidência entre o Arif, o universo de Arif, eu quero falar sobre isso porque eu preciso falar com alguém sem ser o Jô. Mesmo que todo mundo esporte de mim. Outra coisa relacionada é o universo, né? Como aquele universo tá apresentado. E da mesma maneira que acaba o universo de Arif. Aqui no episódio desse cara.
Do Doutor Estranho, né? Que tá tudo...
Colapso. É a mesma parada.
Eu acho que é mais uma referência, assim, uma brincada, do que ser o próprio Doutor Estranho do Arif.
Brincou com a pessoa errada.
Mas... Na real, esse filme, ele faz várias referências sem ser a pessoa, né? Porque aquela Carter, ela não é a Carter do Arif, ela só é a Carter. Porra, e tem o Strange Zumbi, né?
Maravilhoso.
Eu acho que eles... Ele é uma referência à galera, sacou? Acho que você tá certa em certo ponto.
Entendi.
Nem eu, nem tu.
Simplesmente jogaram a referência em que seja de fato aquele cara, né?
É, porque pode ser, tipo, pode ser o mesmo cara que em algum momento tomou uma decisão diferente e é outro Doutor Estranho.
Pode crer.
Pode ser de uma realidade meio próxima.
Sim. Perfeito. Agora eu vou. Agora acabou.
Eu acho que o Doutor Estranho Corrompido tá com uma vibe meio Rasputin, né?
Como assim?
Lembra da Anastácia e ele tinha o Rasputin? Eu acho que ele tá com uma vibe muito Rasputin ali.
Caralho, sim, sim. Pode crer.
Acho que eu não vi Anastácia, velho.
Será que ele tem um pinto de 2 metros igual o Rasputin?
De que Rasputin que a gente tá falando?
O Rasputin real, ele tem o pinto dele informal.
Que nojo.
É, porque dizem que o Rasputin, além de ser um grande mago, era um excelente amante.
Homem. Nossa, nojo. Eu não amaria aquele homem.
E dizem que o pinto dele tá num museu na Rússia.
Eu já ouvi falar, mas não sabia que era um membro enorme.
Mandei o pinto dele.
Ah, que bom.
Eita. Ih, será que o Discord não deixa mandar pinto do Rasputin?
Não. Ah, já tinha visto sim. Ah, não é tão grande. Porra, quando abre o terceiro olho ali na cabeça dele, fico bolada.
Porra, velho, eu não entendi isso até agora. Convenhamos, não ficou legal o olho.
Ficou péssimo.
Aliás, a computação gráfica nesse filme, acho que ficou um pouquinho a desejar. Tem umas partes ali que eu...
É, vendo da primeira vez do cinema, não me pegou não. Mas revendo ontem, essa cena que a Raquel falou, a hora que ela sai tortinha de dentro do espelho, pô, é bem... Tem umas paradas bem zoadas.
É bem mais tosco, né?
Não, tem uma hora que a América tá correndo que dá pra ver o branco do recorte, tá ligado? Falei, porra... Porque Doutor Estranho, tu espera um 3D magnânimo. E eu fiquei meio, porra, esse olho... Tá zoadela, velho. E o pior, tá zoadela e eles ficam esfregando a tua cara toda hora. É. Eu falo, porra, é igual, sei lá, andar cagado e ficar gritando pra todo mundo: me caguei, porra. Não faz sentido.
Me caguei. Caralho, eu adoro as referências. Obrigada.
Ele voltou com uma expressão que eu achei assim, que eu acho que ela tem que ser revigida, que é: esses olhos que a terra há de comer. Isso aí eu vou voltar a usar agora, já voltei, já tá aqui de novo.
Esse rolê do terror, que a gente tava falando aí que o filme tem muita essa pegada de terror, essa parte que ela sai do espelho, tem até um jumpscare ali, né, no momento que ela tá perseguindo eles no corredorzinho lá, ela brota do nada com o olhinho vermelho, mas a hora que ela possui a Wanda da outra realidade lá, pela primeira vez, que a Wanda tá andando na casa, assim, e aí o Sondheim faz aquela parada que ele adora fazer, que é o mal te observando, mas o mal é a câmera, e aí tá indo assim na escada, e volta pra se esconder, aí ela olha pro porta-retrato, o porta-retrato tá se mexendo, ela olha pra sopa, vira um mar, e porra, aquilo ali é digno de um filme de terror foda assim mesmo, cara, aquela primeira possessão da Feiticeira Escarlate nessa Wanda do outro universo ali, eu achei muito foda, e aí no final ela olha pra câmera assim, mané, porra, tão lá no cu, aquela cena.
Isso aí tem referência em Jovens Bruxas, eu acho.
É mesmo?
Porque as últimas cenas de Jovens Bruxas são exatamente assim, vai filmando um porta-retrato, se mexendo, vento, e vai fazendo, é muito parecido assim, é muito parecido, então desculpa aí, Marvel, mas Jovens Bruxas chegou primeiro.
Né? Eu acho muito bonita a cena que ele puxa todas as velas e acende, assim, e ele vai começar a dominação lá, que ele vai possuir o cadáver dele, né? Porra, eu acho tudo dali da relação com o cadáver muito maneiro, mesmo eu odiando o cadáver, eu tenho um problema terrível com o cadáver.
Achei um bocadinho. Ex-Machina, o lance do cadáver, porra, mas ficou muito foda.
Muito
ficou
da muito hora, foda. Cara. O cadáver todo podrinho.
Eu achei que ficou estranho alguém chegar pra ele e falar assim: Strange, você é um mago. Domine a morte. Tipo, tá ligado? Pô, a mina, a Cristine falando isso pra ele, fica assim, hã?
É, isso aí eu falei ontem. Todo mundo tem que ensinar alguma coisa pro Doutor Estranho, cara. Todo mundo sabe mais sobre ser mago do que o Doutor Estranho, porra, que já foi o mago supremo da porra toda, tá ligado?
Se o homem mais inteligente do mundo deu a dica pra ela de que o cara podia abrir a boca e matar ela, entendeu? Eu não duvido de mais nada. O Doutor Strange, ele não é o cara mais inteligente do mundo. Logo, justo, alguém tem que dar dicas pra ele.
Tava nervoso, cara. Tava difícil ali, entendeu? Porra.
Pode ser. Entendi. E os demôniozinhos também, os demôniozinhos.
Demôniozinho, a vozinha do demôniozinho é Sondheim total ali, mano. Pô, os demôniozinhos gritando, dando uma risadinha. A hora que ele domina eles, que eles ficam... Porra, aquilo é muito foda.
Não, e o Sondheim conseguiu uma escopeta improvisada pra mina, né?
Sim.
Ele gosta. Não, não, não. Tem que matar desse jeito. Porra, é aquela foda. Capa de capiroto ficou muito foda.
Porra, sim.
Que até a Wanda fica meio, eita, caralho, mano. Capa de capiroto.
Pô, esse Strange aí é estranho mesmo.
Esse Strange aí é, porra. Oh my God, he's so strange.
Eles erraram em não botar um thriller ali pra tocar.
Aham, uhum, podia.
Que é a cara do Sam Raimi fazer isso.
A parte galhofa do Sam Raimi tá perfeita.
Uhum.
Como pra mim o Sam Raimi é perfeito sem defeitos, a culpa é do roteirista. Ou dos produtores.
Total, porra.
Padre, eu vou falar, é o que eu falei. Tem magia, pode fazer merda à vontade, que eu gosto, cara. Eu gosto do primeiro Doutor Estranho, eu gosto do segundo. Eu gosto do Doutor Estranho.
Eu gosto dos outros, acho um bom filme.
Mas eu odeio ele. É ruim.
Eu desgosto bem do primeiro, mesmo, acho bem chato. Porra,
eu adoro o primeiro, principalmente porque tem mais conversa, né? Tipo, aquele diálogo dele com a maga, que ela tá morrendo e tal, saindo do corpo, aí ela para, ela fala, tudo me levou a esse momento e tal, e eu não vejo nada além disso daqui. Porra, muito da hora, cara. Eu gosto muito da Tilda Swinton, né? Muito da hora mesmo, assim. Deu uma merda, né, que era a Tilda Swinton, mas eu gostei dela como maga, infelizmente.
Eu tô ligado à merda.
Merda. É de Whitewashing.
Ah, a maga era preta?
O Mago Supremo é asiático, pô.
Ih, viado, não sabia, não.
O ancião, né? O Mago Supremo, não. O ancião.
Isso.
Aí eles tentaram botar o cara agora pra tentar melhorar isso? Será?
Talvez. O Wong, né, como...
Talvez, mas achei fez sentido ser ele.
Muito sentido, faz muito mais sentido ele ser o Mago Supremo do que o Strange.
Ele é muito mais sensato, né, em alguns
momentos. Ele lê o manual, né, de Mago Supremo, isso já é uma parada muito importante pra se fazer quando você é o Mago Supremo.
Então, cara, uma coisa que eu amei nesse filme, que é muito bobinho, mas que eu achei um detalhe muito bom, é ele falando o tempo inteiro pra ele sobre a coisa de se curvar, né, perante o Mago Supremo.
É o antigo costume.
Exatamente, aí no final ele se curva, né? E o que eu acho maneiro disso é que essa evolução do Doutor Estranho acontece no filme, assim, que ele vai se vendo extremamente arrogante e vencido pela arrogância, né? Perdendo a Christine, que na minha cabeça é Penny, pela arrogância dele, perdendo, fazendo merda, vendo os amigos decepcionados, vendo o fim do mundo acontecer, vendo tudo acontecendo porque ele em vários universos escolhe ser um merda, né? E aí ele vai se ligando que, porra, eu talvez... gostaria de não ser um merda.
Eu tenho potencial, né? Eu tenho um potencial grande pra ser um merda nessa realidade também.
É, tipo, ou eu faço uma escolha de não ser um merda, ou eu vou fazer um merda, porque eu sou um merda. E aí ele começa a escolher não ser um merda. Eu adoro.
É,
adoro.
Então, essa é uma parada que entra num outro rolê que a galera tá reclamando muito, que é o papo da Wanda ser vilã, né? Porque tem no trailer aquela parada que eu falo, tipo, ah, eu erro... e eu sou vilã, você faz merda e é um herói, blá blá blá. Só que, meu irmão, as merdas que o Doutor Estranho fez não chegam muito perto do que a Wanda tava fazendo, tá ligado?
É.
Tipo, a Wanda escravizou uma cidade pra criar lá a fanfic maluca dela. E depois ela tava querendo... Ela passa o filme... Caralho, ela é muito escrota, mano. Ela passa o filme inteiro, tipo, eu não sou um monstro. Eu jamais machucaria outra pessoa. Eu não vou fazer esse tipo de coisa. Porra, meu irmão, a cena final, quando ela chega lá no... Quando a América joga ela no universo lá, que ela tem os filhos, que os filhos começam, bruxa, bruxa, e fica tacando as paradas nela. Ela fala, tipo, não, gente, eu não sou um monstro, eu jamais machucaria ninguém. Aí ela para, assim, vem um flashback rápido de tudo que aconteceu no filme. Aí ela fala, é.
Eu vou defender a Wanda aqui. Ela falou que não machucaria não, eles.
Eu nunca machucaria ninguém.
Ih, então fodeu. Tô
errado. Não, mas ela fala que ela machucaria a garota por um bem maior, entendeu?
Mas o bem maior é ela, porra. O bem
é
maior.
Ela, pô. Mas, gente, eu também acho que o bem maior é ela. Porque ela é o ser mais... Qual é o nome? Overpower da parada, entendeu?
Overpower pra caralho, né?
Se ela fica completamente louca, ela... o bem maior pode ser muito afetado.
Mas, assim, tem uma parada que eu acho que o João fala sempre. E que é uma merda mesmo. Porque quando a gente vê mulheres... Cara, todas as paradas que eu gosto de super-herói tem esse problema. Tem uma mulher muito foda em poderes, que, ou normalmente é aquela que é colocada como aquela que não tem poder nenhum, e aí de repente se descobre que ela é uma descontrolada em seus poderes. E isso é muito irritante, sacou? Porque a Jean Grey é assim, no Umbrella Academy é assim.
Pra mim o nome disso é Síndrome de Daenerys já.
Mas não é, porque é antecessora a ela isso, né? É antes dela.
Sim, 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 sim. Mas é porque eu acho que é onde isso fica mais claro pra mim, tá ligado? Enquanto é um argumento preguiçoso, tá ligado?
É, e já deu também, né?
Já deu, aí fica tipo, porra, parece que tipo, sempre que é uma mina, ela nunca vai conseguir, tipo, nunca é um cara que não consegue controlar os poderes, né?
É isso, é uma mulher que se deixa levar pelas emoções, porque ela teve 2 filhos, é a mesma história de sempre. É a mulher perdendo pro emocional. E aí também reforça outras questões, que o emocional é problemático. Se a gente não for racional,
Porque essa é a ideia que os homens fazem da gente, né, Marta? Que a gente vive por amor, e que o amor, se a gente não tiver amor, a gente enlouquece. Exato. E que uma mulher tem amor. E ali ela tá querendo o amor dos filhos dela, o amor. Porque ela é uma mãe muito amorosa.
Mas ela tá, e ela tem o direito de querer. Eu acho que esse que é o ponto também, né? Ela tem o direito de querer, ela tem o direito de lutar por isso, só que exatamente isso. Qualquer mulher normal, muito poderosa, sente conversa.
Mas se existisse conversa...
Não, peraí. Marta levantou um ponto muito importante, porque é uma mulher correndo atrás de buscar os filhos e não sei o quê, fica completamente enlouquecida de amor. Tô muito chapadona de amor. Mas o Liam Neeson, naquele filme em que ele vai atrás da filha dele, em nenhum momento ele é maluco.
Exatamente.
Porra, perfeito. Velho,
perfeito. Matou a pau.
Acho que tinha uma forma muito mais interessante de fazer esse filme sem ser colocar só a Wanda ali realmente como a grande vilã da parada. Por vários outros motivos também que a gente já falou aqui, né? Principalmente o fim de WandaVision pra esse Doutor Estranho. A gente não sabe quanto tempo passou, quanto tempo ela ficou ali estudando o Darkhold e sendo corrompida pelo Darkhold, que é outro problema, porque não é bem explorado nessa corrupção do Darkhold nela. Mas teria como esse filme ser muito mais interessante se a Wanda não fosse a principal vilã da parada e mais ficasse tentada com esse rolê de, porra, poder ir pra outra realidade e ficar com os filhos dela. Sacou? Tipo, podia ter um outro vilão ali por trás, o próprio livro mesmo podia ser o vilão sem corromper ela e tal.
Eu acho que é isso. Ela não precisava ser louca. É. Ela precisava ser corrompida. Exato.
Mas eu acho que até mais do que isso, assim, tem um rolê que me veio agora. Em todos os outros universos que ela aparece, ela virou uma dona de casa. Mãe. Ela é mais nada.
É, não dá pra saber, né? Se é isso só. Mas é como ela só, é mostrada.
A forma como aquela mulher, a Wanda, ela toma o corpo, reage, não é de uma feiticeira escarlate.
Não, mas ela tem o poderzinho, ela tem poder e tal.
Ela deixou de ter o poder. Ela simplesmente parece que abdicou deles pra ser sua mãe.
É, talvez, pode ser que sim, mas não foi mostrado o suficiente pra tirar essa conclusão, pô.
Cara, pelo amor de Deus, você é o ser mais poderoso do caralho do universo, em quase todos os universos conhecidos. E aí, vem uma filha da puta, que também é você, tá lá corrompida pelo Darkhold, dedinho preto. Fala, fudeu, essa mulher tá fazendo merda. Aí tu se liga que ela tá atrás dos teus filhos e te possuir. Tu não vai, porra, quebrar tudo?
Então, mas olha, ela não descobriu que a Wanda tava indo atrás dela, ela foi pega de surpresa ali no rolê. E ela pode simplesmente não ter descoberto que ela é a feiticeira escarlate igual a Wanda desse universo principal descobriu. Porque a Wanda, antes de descobrir que era a feiticeira escarlate no WandaVision, ela só tinha aquele poderzinho lá de soltar raiozinho vermelho na mão, que é até uma parada que eu e o Gino, a gente reclama sempre do Era de Ultron, que ela é mal aproveitada pra caralho, porque o poderzinho dela é só ficar soltando raiozinho vermelho, mesmo depois que o irmão dela é morto. Aparentemente, pelo que deu pra entender ali daquele universo da Wanda com os filhos, ela nunca se tornou a feiticeira escarlate. Ela só é a Wanda alterada ali pelo que a Hydra fez os experimentos. Ela tem o poderzinho de soltar raiozinho, mas ela é uma igual ela era antes do WandaVision. Era só uma vingadora ali, aleatória, que ninguém dava muita moral pra ela.
Mas assim, eu concordo com a Marca em certo ponto, que eu assim, caralho, a mulher do mal vai lá, tipo, tomar teus filhos. E eu senti que ela caiu, assim, tipo, meio fácil, sacou? Ela acordou em outra realidade, porra, voltou pra casa, lembra disso, ela acordou na realidade do vexante lá, voltou pra casa suave, ela com certeza desconfiava que era ela tomando posse dela mesma, porque ela viu o reflexo dela lá, pô, eu senti que ela, tipo, só caiu, tá ligado?
E ainda que ela não soubesse que ela é a feiticeira escarlate, ela é a feiticeira escarlate.
É, ela não é uma dona de casa com bastão, ela é uma bruxa poderosa, mesmo que ela não fosse na versão overpower, pô, ela tem seus recursos.
Da primeira vez ela não teve opção porque ela foi pega de surpresa. Ela não sabia o que estava acontecendo. Da segunda vez o bagulho ficou realmente fica uma parada que ela poderia ter feito alguma coisa. Exato, já tá mais preparada, esperando pelo retorno, sabendo que já aconteceu uma vez ali, né? Tipo, ela foi só, tipo, ai, meus filhos.
Ah, sei lá, cara, pessoa super poderosa. É porque eu não me imagino poderosa assim, né? Mas se eu tivesse grandes poderes, eu esmigalhava a pessoa só de olhar pra ela.
Inclusive, ia ser uma batalha muito foda que eles podiam fazer, ia ser do caralho.
Ah, mas aí eu não sei se cabia uma batalha entre elas duas ali, não. Acho que o fato dela, dos filhos dela ficarem com medo dela é muito mais maneiro do que ter um porradeiro entre as duas ali.
Não, podia ter as duas coisas.
Exato. Assim, acho que não precisava ser um porradeiro do caralho. Acho que precisava mostrar que aquela Wanda não era tão inofensiva.
Tá, é. Sim.
Eu acho que isso já tirava bastante o aspecto dona de casa dela, sacou?
Sim.
Porque pareceu que ela era, que eu falei, ó, dona de casa com bastão, porra, apanhando fácil.
Aí tem dois estereótipos femininos péssimos, né? O da mulher inofensiva, completamente inofensiva, sem poder nenhum, e da mulher louca, alucinada. É isso que tem, sacou?
Uhum.
Podia ter uma parada foda entre uma Wanda que tá corrompida e que tá desesperada porque perdeu os filhos, e não, e uma outra Wanda que, porra, é feiticeiro escarlate também, que tem os filhos e que tá centrado e que fala, mulher, aqui não, tu tá metendo esse louco aí, por quê?
Aqui não, violão.
E aí, pô, elas podiam se entender, podia dar um outro destino se tivesse uma mulher vendo essas coisas aí pra dar uma dica pra esses malucos fazendo filme.
É, não, realmente esse estereótipo da mulher maluca aí realmente é algo que já deu e que já foi bastante criticado de forma ampla em várias mídias, as pessoas criticam isso, e os caras cometerem de novo esse mesmo erro ali, de uma forma, da mesma forma, igualzinho que a galera sempre critica, é realmente uma viagem bem grande, assim, da Marvel, tá ligado? Principalmente com essa parada que eles estão querendo pagar de engajadão, de olha como a gente está diversificando o nosso elenco.
Lacradores!
Pô, eles meterem esse louco aí nesse filme do Doutor Estranho realmente é um pouco estranho. Tinha outra forma de contar essa parada, de explorar esse rolê da Wanda de querer os filhos dela de volta, sem ela ser a mulher maluca que quer destruir a porra toda só porque ela quer aquilo.
Eu não sei, assim, esse filme pra mim terminou me deixando com uma sensação de que, beleza, vi o filme e tal, nananana, mas não me deu uma sensação de futuro. O Homem-Aranha, sem volta pra casa, me deu uma sensação de, tipo, eu quero ver mais desse cara, sabe? Tipo, eu tô ansiosa pelas próximas aventuras dele. Agora, esse filme, não. Eu não vou ver mais a Wanda.
Ah, vai, filho, tu acha que ela morreu mesmo?
Nada. É, ela não morreu, não.
Morreu nada. Se ela morreu, eu prometo aqui nesse podcast, bota isso no ar, eu não vejo mais porra nenhuma da Marvel. Nada, acabou nada pra mim. Nem que nem eu vou ver. Eu vou xingar tudo que aconteceu que a Marvel fizer, tudo. Eu vou comer. Porra, na moral, eu vou fazer todos os estudos possíveis sobre racismo, feminismo, dentro da Marvel, pra falar contra a Marvel. Tudo que eu puder fazer. Tudo, eu vou detonar a Marvel, acabar com a Marvel. Eu vou virar o Casimiro de popularidade pra fuder a Marvel, se eu desmatar a Wanda.
Uma parada que falaram também que eu vi é que, pô, caralho, o Wong também, caralho, pra mim isso foi muito nada a ver, tá ligado? Pô, ela chega lá e tal, beleza. Oi, galera, destruí todo mundo aqui, hein, Wong? Porra, então, a mulher lá destruiu meu livro, irmão. E aí? Como é que eu fico? Vou ficar no prejuízo? Tu vai ter um prejuízo também, sacou? E pega o touro lá que aparece só pra morrer, tadinho. Aí, porra, ele... Ah, não, tem outro Darkhold. Oh, caralho, como assim, velho? Tu podia só mentir,
né?
Sacou? Tu podia falar, porra, não tem como te ajudar, irmão. Pode matar geral aí que, porra, fudeu, não tem mais. Não, ele abre a bocona.
É que eles querem pegar que, tipo, ah, ele tá com pena dos estudantes ali que estão sofrendo. E tal.
Porra, não, e matou gente pra caralho, podia ter matado pelo menos um, né? Pô, matei um ali, não, calma, você
é, não tá, é mal, é bem mal diagramado esse filme.
É diagramado. Aí, pô, ele leva a mulher lá, não que poucos sobreviveram, ninguém retornou. Pô, e chega lá, tem quatro monstros do Zack Snyder.
Eu desconto ela.
Porra, que assim, cara, pra quem matou Thanos, desculpa, aquilo não assusta. Porra, um golem. Pô, se fosse o capiroto lá que toma o Doutor Estranho, me assustou. Eu falei, caralho, porra, os bichos estão lá só dando uma coçada na barriguinha dele e o bicho já tá morrendo, caralho. Os capirotos são assim, agora, pô, um monstro tacando pedra e magia, desculpa. Foda-se. Eu ia lá buscar o Darkhold.
Eu queria fazer uma pergunta aqui. Na hora que isso rola aí com o Wong... Eu, pra mim, particularmente, tinha interpretado que já tava todo mundo morto. E só o moleque destruiu o Darkhold, tinha sobrevivido e morreu ali. E aí que ela levantou eles, tipo assim, eu vou matar eles. Pra mim, ela tava, tipo, revivendo eles, fazendo eles sofrerem e matando eles.
Não, portanto que no final do filme eles estão vivos ainda, esses que sobreviveram ali.
É verdade.
Só estavam com...
Fingindo de morto, que é o que qualquer esperto faria naquele momento.
Caralho, eu sou estudante, porra, nem recebo pra estar aqui. Tô pagando pra estar nessa escola de merda. O chiclete que eu grudei na porra do banheiro tá lá até hoje, ninguém foi tirar. Porra, batalhei... Porra, ainda vou ter que ficar fingindo de vivo pra apanhar mais? Porra, tá... Não, eu entendi que... Eu também achei, tipo, caralho, ela não matou o templo inteiro. Ainda tem volta.
É, agora tem uma parada criada por esse filme aqui, que é o rolê dos sonhos serem visões de outra realidade, né? Porque levando em conta isso, tem muita versão minha fudida pra caralho por aí. Inclusive, uns 100 já foram comidos por jacaré. Eu já falei isso, que de vez em quando eu tenho uns pesadelos que tem jacaré correndo atrás de mim. E ele sempre me pega.
Eu sempre sonho que eu tô voando.
A parte do... Sabe aquele sonho que você tá caindo? Eu achei muito do caralho.
Uhum.
Pô, eu achei essa solução muito maneira, sacou? Assim, João, eu tenho que te contar uma coisa. Se várias versões suas estão sendo comidas por jacaré, talvez seja um ponto imutável na sua história.
Em algum momento eu vou ser comido por um jacaré.
Isso, se você vai sobreviver ou não, não sei. Você pode ter a versão que sobrevive. Mas isso vai acontecer, evitaria mijar em lagoas.
Caralho, me arrependi amargamente de ter levantado esse questionamento.
A gente for morar no Rio, em Vargem Grande, lá tem jacaré pra caralho.
Caralho, tá maluca.
Barra da Tijuca, me esquece. Caralho.
E você é um filho da puta.
Me tocou o meu coração.
Bom, mas uma pergunta aqui que me veio agora. Uhum. Como é que a Wanda engravida?
É esse rolê mesmo, ela cria, do, ela cria. Em todo lugar ela sempre cria lá com o poderzinho dela.
É, porque o Coisa é um robô, né?
Exatamente.
Acho que ele nem tem pênis.
Ah, eu acho que ela pode criar um pênis pra ele, né, também.
Às vezes fica embutidinho ali pra dentro, assim, tá ligado? Você aperta uma paradinha aqui.
Mas será que ela criaria um pênis robô ou um pênis real? Tô na dúvida.
Ah, pênis robô, com certeza.
Ai, que nojo.
Aquela que não tem dúvidas, né? É um pênis robô, gente.
Ela tem um senso de estética, né, pra fazer tudo.
Tem, com certeza.
E Super Gêmeos são foda, tá? Só pontuar, pode falar.
Eu gosto de Super Gêmeos,
dizem que até o macaco do latino vai interpretar o macaquinho.
Ele morreu, coitado.
Ah, senhor. Ele morreu, o Twelves. Ele morreu.
É o filho do Twelves, é o Tari.
Adorei esse.
A risada da Marta, cara.
Foi muito bom, cara. Filho do Twelves.
Caralho.
Respeito ao latino.
Pegou meu coração, cara.